João, capítulo 12, versículos 12 a 19, diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede, que nada aproveitais, eis aí, vai o mundo após ele. Graças a Deus por sua palavra, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse tempo de celebração, te louvamos por esse tempo em que agora nós nos assentamos aos teus pés, e nós queremos ouvir a tua voz através do evangelho que nós acabamos de ler. Fala conosco, ilumina os nossos olhos, abre o nosso coração, Pai, para que possamos compreender a tua palavra. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, existe algo que parece ser comum para todo ser humano: é o anseio de um Redentor, é o anseio de um Salvador, de um Messias. Todo ser humano deseja uma redenção, um Salvador, e você vai perceber isso retratado nas obras literárias, você vai perceber isso nas obras cinematográficas. Sempre há aquela expectativa da chegada do grande herói que vai vencer o tirano e vai libertar o povo da opressão. Sempre existe essa expectativa. Então os enredos, os roteiros vão mostrar esse clímax da chegada do herói. No campo da política também existe essa aspiração. Nós elegemos os nossos governantes sempre na esperança de que vai chegar uma nova era de prosperidade, de segurança, de paz. Essa é sempre a nossa expectativa, porque esse anseio está no coração do ser humano. O mesmo anseio estava presente naquelas multidões que, no tempo de Jesus, o aclamaram na chegada a Jerusalém. Naquele período em que os judeus estavam debaixo do jugo de Roma, estavam ali sob o domínio romano, a província da Judéia fervilhava, a tensão era muito grande. Logo no início da semana da paixão, Cristo entra em Jerusalém com uma atitude messiânica, montado num jumento, e é saudado pelas multidões que gritam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Talvez essa cena do jumento, do jegue, Jesus entrando montado num jumentinho ali em Jerusalém, não faça muito sentido para a nossa cultura ocidental hoje e nem para as imagens cultivadas aí pelos estúdios de Hollywood nas mentes modernas, e que são, né, nós queremos sofisticação, nós queremos algo que seja mais do que a simplicidade de um Messias humilde e pacífico que entra e que chega para ser recebido. Eu quero perguntar para vocês: qual é o significado real, verdadeiro, dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Qual o sentido real desse texto, desse episódio que nós acabamos de ler? Que lições espirituais nós podemos tirar dessa narrativa do Evangelho? Essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conforme narrada pelo quarto evangelista, só um parênteses: os quatro evangelhos falam da entrada triunfal, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, e João também, o quarto evangelho, retratam, todos eles retratam a entrada triunfal de Jesus, cada um com uma ênfase específica. Aqui, no evangelho de João, nós temos um fato importantíssimo que precede a entrada triunfal, e esse fato está no capítulo 11 de João, que é a ressurreição de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, em Betânia, havia falecido, e todos conhecem a história em que ele é ressuscitado por Jesus, e esse é um evento importante, é uma moldura para nós entendermos esse momento da entrada de Jesus em Jerusalém. O Evangelho de João se preocupa muito com esse registro de sinais. Você vai perceber desde o início que a preocupação de João é colecionar sinais e registrar sinais para demonstrar que Jesus é o Messias, que ele é o Salvador. Você vai ver isso no início do Evangelho de João, quando ele faz o primeiro sinal nas bodas de Caná da Galileia. Você vai ver os sinais que Jesus opera, e isso vem num crescente, até que o sinal mais importante é relatado no capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. Isso é muito importante, isso nos faz entender, e o autor aqui, ele faz essa conexão da multidão que ouvira falar da ressurreição de Lázaro e da multidão que tinha testemunhado essa ressurreição. Esse é o ponto culminante da construção dessa identidade messiânica de Jesus. O Messias tem poder para ressuscitar mortos. Nenhum rei anterior teve esse poder. Nenhum conquistador. Alexandre o Grande não ressuscitou mortos. Os Césares de Roma não ressuscitaram mortos. Mas o Messias de Israel, o Salvador, tem poder para ressuscitar os mortos. A passagem que nós lemos fala de duas multidões. Essa grande multidão era formada por dois grupos, e a primeira multidão eram as testemunhas da ressurreição de Lázaro, eram pessoas que estavam em Betânia, e elas vêm acompanhando Jesus de saída para Betânia em direção a Jerusalém. A segunda multidão é composta dos peregrinos que tinham ido a Jerusalém para a Páscoa. Eles já estavam em Jerusalém e eles ouvem falar da ressurreição. E ao ouvirem falar da ressurreição, eles são encorajados a saírem da cidade para receber esse Messias que ressuscita os mortos. E muitos deles talvez fossem galileus já familiarizados com o ministério de Jesus, que foi desenvolvido anteriormente, mas o fato é que todos eles estavam ansiosos por uma oportunidade de conhecer Jesus. A referência que o texto faz ao aceno com os ramos de palmeira naquele lugar, não era igual essa nossa aqui, a nossa é uma palmeira brasileira. A palmeira que eles tinham lá era das tamareiras. As tamareiras eram árvores muito comuns naqueles arredores, então era muito fácil arrancar um ramo de tamareira e fazer essa procissão e fazer essa aclamação do Messias. Mas o significado dos ramos é importante, porque no contexto da Palestina naquele tempo havia uma tensão política muito grande, e os ramos remontam à revolta dos Macabeus. 160 anos atrás, a chamada dinastia dos Macabeus se levanta contra o poder dominante dos sírios, e por essa revolta ao restabelecimento do poder dos judeus, ainda que temporariamente. E os ramos passam a significar essa independência. Eles usam os ramos como sinal de independência, e no momento em que o templo é reedificado, e no momento em que Simão Macabeu assume o poder, consolida o poder, os ramos significam essa autonomia, esse poder de Israel. Ao mesmo tempo, também os ramos vão figurar quando os judeus se revoltam contra os romanos. Duas revoltas aconteceram antes da vinda de Jesus. Duas revoltas acontecem de judeus contra Roma, e eles usam também as palmeiras para demonstrar o seu poder nas moedas que eles vão cunhar. Então eles se revoltam, eles fazem moedas e colocam palmeiras como símbolo do seu poder nacional. Então veja, essas palmeiras tem um significado nacionalista. As pessoas vão receber Jesus com essas palmeiras numa expectativa de uma libertação nacional. Eles se reúnem em torno de Jesus sacudindo as palmeiras e fazendo essa procissão, porque eles acreditam que aquele Messias será o libertador. E é assim que eles vão saudar o Senhor. Mas a ação de Jesus na entrada em Jerusalém, ela vem mostrar exatamente o contrário. A entrada triunfal de Jesus, montado num burrinho, em Jerusalém, vem corrigir essas expectativas erradas da multidão. Aquele povo esperava um Messias que chegasse num corcel, num cavalo, e rodeado de tropas, mas o Messias entra em Jerusalém sob um burrinho, o filho da jumenta, e assim o Messias quebra todas as expectativas. A entrada triunfal de Jesus é uma parábola encenada, que tem o propósito de mostrar para aquele povo o verdadeiro caminho da paz. Então, feitas essas primeiras considerações, eu quero convidar vocês a pensarem comigo sobre essa passagem e sobre o tema a entrada triunfal de Jesus. Esse texto nos ensina algumas verdades, e a primeira verdade que o texto nos ensina, meus irmãos, é que todos nós precisamos de salvação. Todos nós precisamos de salvação. Os versículos 12 e 13 de João, capítulo 12, que nós já lemos, dizem o seguinte: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana. Para aí o texto, vamos parar aqui em Hosana. Clamando: Hosana. As palavras de saudação dessa multidão decorrem do Salmo 118, que, aliás, nós lemos hoje durante a liturgia. Nós lemos o Salmo 118 e, especialmente, o versículo 25. É um salmo de ação de graças. E no Salmo 118, versículo 5, há a fala: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Por favor, socorre-nos, Senhor. Esse Salmo 118 fazia parte de um grupo de salmos, do 113 ao 118, chamado Halel. O Halel era cantado na Páscoa. Então, esses salmos eram cantados, e esse grupo de salmos, chamado Halel, significa louvor, ele era encerrado com o Salmo 118, e os cantores no templo, eles, os homens, me dê licença, por favor. Vou pegar o meu ramo aqui de volta, mas os cantores no templo, eles tinham uma espécie de buquê, que também tinha um ramo, e quando chegava nessa parte do salmo, Hosana, eles também sacudiam esses ramos, celebrando Deus, celebrando o Salvador, isso na celebração da Páscoa, cantando aí os salmos do Halel. Hosana significa: ajuda-nos, Senhor, por favor, socorre-nos, salva-nos agora, concede salvação. O grande João Calvino destaca que o desígnio de Cristo era subir a Jerusalém espontaneamente, com o intuito de oferecer a sua vida, com o intuito de entregar-se, porque era necessário que sua morte fosse voluntária. Jesus falou para os discípulos: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente, e eu depois a retomarei. Então, a ira de Deus só poderia ser aplacada por meio de um sacrifício de obediência de um inocente. Esse é o significado da entrada triunfal do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo em Jerusalém. Jesus sabia muito bem qual seria o resultado, mas antes que ele fosse levado à cruz, ele precisava ser solenemente reconhecido como rei, e ele foi reconhecido como rei nesse ato da multidão. Mas não apenas isso, Jesus, nesse ato, declara publicamente que é avançando rumo à morte que ele dá início ao seu reinado glorioso. Antes de caminhar para o trono, o rei caminha para a cruz. Ele sabe o que o espera. Jesus sabe que esse caminho não tem mais volta. Ele sabe que ao entrar em Jerusalém não tem mais retorno. Ele há de cumprir todo o desígnio de Deus, todo o propósito determinado pelo nosso Senhor. Lembra quando a multidão quis fazer Jesus rei no deserto? Lá em João capítulo 6, versículo 15, depois da multiplicação dos pães, o povo queria alimento, o povo queria sustento, e aí eles resolvem aclamar a Jesus como rei, mas Jesus sai do meio deles e vai para um monte, para um lugar deserto, cumprindo assim aquele propósito do Pai, porque ainda não era chegada a sua hora. Ainda não era o tempo dele ser aclamado rei, por isso ele sai daquele momento. Ele não cai na tentação da aclamação do povo, mas no momento certo, de acordo com aquilo que foi entregue pelo seu Pai, o Messias reivindica o seu reino, e por isso ele é aclamado como rei. E a expressão Hosana dessa multidão testifica que ela reconhece Jesus Cristo como o Messias, aquele Messias que fora prometido há muito tempo aos seus pais, da parte de Deus, através dos profetas, e que agora ele vai ser recebido. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós acenamos com as nossas palmas, e não tem nada de ritualístico nesse ato. Nós não fazemos isso como ritual. Nós estamos aqui hoje e simbolicamente acenamos, cantamos ao nosso Deus, exaltamos o seu nome, porque não para saudar um Messias político, não para saudar um libertador político que vai resolver a nossa vida nesse momento, mas para receber aquele que veio ser o nosso Salvador. É por isso que nós aqui, durante a exaltação, celebramos o nosso Deus com as palmas, sabendo que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Messias. Então, a entrada triunfal de Jesus significa um encontro pessoal com Cristo. Todos nós precisamos de salvação. Todos nós somos pecadores, carecemos da graça de Deus, da glória de Deus, e Ele veio para salvar. Ele veio para te salvar. Se você está aqui hoje, nessa manhã, se você chegou aqui nessa igreja, nessa manhã, e você se sente perdido, você percebe que está faltando alguma coisa na sua vida, eu quero dizer que você tem a oportunidade hoje de clamar a Jesus e falar: Hosana! Salva-me, Senhor, me ajuda, meu Deus, me socorre, eu te imploro, me ajuda. Você tem a oportunidade hoje, porque todos nós precisamos de salvação e Ele veio para nos salvar. Se você é salvo e tem certeza, diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Amém. E aclama ao Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Se você já é salvo, você tem hoje a oportunidade de aclamar o Senhor Jesus como seu único e suficiente e verdadeiro Salvador. Hosana nas maiores alturas, Hosana ao Rei. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Esse cântico também vai ser cantado lá na glória. Esse cântico também vai ser um cântico de exaltação do nosso Deus, porque junto com todos os santos de todos os tempos, todos os nossos irmãos de todas as eras, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de todos os lugares, de todas as tribos, povos e raças, nós vamos celebrar o nosso Deus com alegria e dizer: Senhor, obrigado, Hosana nas maiores alturas, bendito é o Rei, bendito é o Salvador. Esse é o cântico que nunca sairá dos nossos lábios, porque Ele veio para salvar. Esse texto também nos ensina, meus irmãos, além de mostrar nossa necessidade de salvação, esse texto ensina que a salvação vem do Senhor, e graças a Deus por isso, porque a salvação não depende dos nossos méritos, você não é capaz de se salvar, mas o texto mostra que a salvação vem do Senhor. Na segunda parte do versículo 13 de João, capítulo 12, ele diz: bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse é o versículo 26 do Salmo 118. Então, Salmo 118, essa expressão originalmente era uma bênção que era conferida aos peregrinos que iam para Jerusalém. É interessante que aquele que chegava em Jerusalém para celebrar ao Senhor no templo, no tempo do Antigo Testamento, ele era saudado pelas pessoas dessa maneira: bendito o que vem em nome do Senhor, você que vem por causa do Senhor, seja bendito do Senhor. Então, em nome do Senhor qualificava essa bênção. Aqui no nosso cenário da aclamação do Evangelho, aqui em João capítulo 12, Jesus é apresentado como verdadeiro adorador, Jesus é apresentado como aquele peregrino modelo, ele é apresentado como aquele que vem a Jerusalém prestar a verdadeira adoração a Deus, e é aquele que também vem oferecer o sacrifício definitivo. Ele é o adorador e ele é a oferta. Ele vem oferecer a Deus o sacrifício que é suficiente de uma vez por todos para nos libertar dos nossos pecados, para nos salvar. Ele é reconhecido pelos outros adoradores que estão em Jerusalém como o Rei dos Reis, como o Rei de Jerusalém. João se apropria do Salmo 118, entendendo que Jesus é o Rei messiânico, entendendo que Ele é o Filho de Davi, que Ele é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Novamente, o grande João Calvino diz que tudo o que Davi cantou acerca de si mesmo, você já conhece os Salmos de Davi, que são lindos, mas tudo o que Davi cantou falando de si mesmo, na verdade é uma referência àquele rei que viria. Ele está falando da promessa, ele está falando daquele filho de Davi que se levantaria para ser o Redentor. Meus irmãos, só se pode entender corretamente a dignidade messiânica de Jesus se nós entendermos a sua iminente glorificação. Jesus está caminhando para a morte. A sua glorificação começa quando ele é levantado. É necessário que o Filho do Homem seja levantado e que todos sejam atraídos a ele. E depois da morte ele vai ser ressuscitado, ele vai ser levado à destra de Deus. Então, o significado messiânico de Cristo e dessa entrada triunfal é o momento da sua glorificação. Tanto é que no versículo 16, João diz que os discípulos não entenderam. O versículo 16 que nós lemos diz: os discípulos não entenderam isso. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, e talvez todo aquele movimento da multidão e da aclamação de Jesus entrando, montado num burrinho em Jerusalém, não fez muito sentido para eles. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, eles entenderam a Escritura. É o Espírito de Deus que nos faz entender a Escritura Sagrada. É o Espírito de Deus que abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender e sermos salvos pela pregação do Evangelho. Bendito o que vem em nome do Senhor. A entrada triunfal de Jesus significa que a salvação vem do Senhor. Do céu, o Senhor enviou a sua salvação, veio do alto, aquilo que era impossível para nós, aquilo que nós não poderíamos fazer, Deus tornou possível enviando seu Cristo. Quando nós oramos a oração que Jesus nos ensinou, venha o teu reino, quando nós oramos o Pai Nosso, venha o teu reino, nós desejamos de todo o nosso coração que o reino de Cristo venha e floresça na terra. Bendito o que vem em nome do Senhor. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém significa que Deus do céu mandou a salvação. Deus do céu enviou a sua salvação e nós somos gratos por isso. Terceiro e último lugar, nós aprendemos com esse texto também que o nosso Salvador é o humilde Rei da Paz. O nosso Salvador é o humilde Rei da Paz. Versículos 14 e 15 de João 12. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. A narrativa de João é a mais sintética de todas. Lá nos evangelhos sinóticos, você vai ver detalhes. Jesus manda os discípulos pegarem um burrinho, prepararem, se alguém perguntar, você diz, o Senhor precisa dele, mas aqui João vai direto ao ponto. João coloca esse pronunciamento de Zacarias. Na verdade, João identifica a profecia de Zacarias cumprida nesse ato de Jesus, da entrada triunfal. Zacarias capítulo 9, versículo 9, que fala quase que a mesma coisa que João diz aqui para a gente. A diferença é que, em vez de não temas, Zacarias fala, alegra-te, ó filha de Sião. Mas João coloca, não temas, e tem um porquê disso aí. João então cita a profecia de Isaías como cumprida em Jesus na sua entrada triunfal. Jesus sabia disso, ele tinha em mente essa profecia quando ele manda preparar o burrinho para que ele entre em Jerusalém. Duas observações importantes nós precisamos entender, irmãos, sobre esse jumento, sobre esse burrinho que Jesus usa como montaria. Primeiro que o significado da entrada triunfal de Jesus em um jumento sobressai como uma rejeição propositada à confiança arrogante do ser humano. Como o Messias deveria entrar em Jerusalém? Acho que todos nós aqui esperaríamos que ele entrasse montado num cavalo branco, cercado de tropas e de poder e de bandeiras, um exército pronto para invadir Jerusalém. Mas, em contraste com o cavalo, que é uma ferramenta de guerra, o jumento era um humilde animal de carga. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Evangelho não tem nada a ver com arrogância, meus irmãos. É impossível um cristão arrogante. É uma contradição. Um cristão não pode ser arrogante, porque o Evangelho não tem nada a ver com arrogância. A bem-aventurança de possuir o reino de Deus é para os humildes de espírito, é para os humildes de coração. Mateus capítulo 5, versículo 3. Aprendemos isso no Sermão do Monte. A mensagem do Evangelho é: o seu rei é humilde. Essa é a mensagem do Evangelho, o seu rei é humilde, ele não vai se beneficiar política ou socialmente ao assumir o seu reinado. Por isso não tema, filha de Sião, não tenha medo, porque ele não vai usurpar aquilo que está sendo entregue a ele. Lembra de Paulo quando escreve aos Filipenses, quando ele diz que não, nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo em forma de Deus, na mesma substância de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, irmãos, se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, reconhecido em figura humana, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Messias, o nosso Rei é humilde. Jesus, ele configura essa caracterização de um Rei que é humilde, que é justo e que depende da ação salvadora do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso, para governar. Ele sabe que o poder vem do Pai e ele submete ao Pai. Outra questão importante quanto ao jumento é que no Antigo Testamento o jumento era um animal usado nas ações de paz, nas missões de paz. Isso é curioso. Você lembra do episódio em que Abigail, esposa de Nabal, ela corre a Davi, porque Davi tinha pedido um apoio para Nabal, que era um homem muito rico, mas era um homem que não era sábio, e ele disparata Davi, e Davi coloca a faca no dente e vai para acabar com toda ali a família de Nabal. Mas Abigail, uma mulher sábia, ao saber dessa notícia, ela segue, ela monta num jumento, ela segue, e a cena é cinematográfica. Eu imagino Davi, como diz lá em 1 Samuel, Davi com os seus homens correndo por um lado do monte, e do outro lado do monte, aquela mulher sozinha, montada num jumento, numa missão de paz. E Abigail consegue apaziguar Davi, e ela evita ali um morticínio. E ela é uma mulher sábia, e está registrado no texto do Antigo Testamento. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de paz, o nosso Senhor é um Senhor de paz, o nosso Messias entra em Jerusalém montado num jumento, que é um animal usado em missões de paz. O filho de Davi, Absalão, né? Absalão significa meu pai é paz. Salão, Shalom, meu pai é paz, Absalão. Sabe o que ele fez? Ele aparelhou cavalos e carros e botou 50 homens para correr diante dele, quando ele invadiu Jerusalém para usurpar o trono do seu pai. Ele não é um homem de paz, apesar do seu nome. Salomão, que significa o pacífico, filho de Davi, o pacífico, Salomão, aparelhou 12 mil cavalos e carros. Ele não é um homem da paz. O verdadeiro homem da paz, o filho de Davi, é o Jesus Cristo que entrou em Jerusalém, montado num burrinho, montado no animal, em missão de paz. Meus irmãos, ele é a nossa paz. O apóstolo Paulo diz que, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Efésios, no capítulo 2, Paulo vai dizer que ele é a nossa paz, ele derrubou o muro da separação, de ambos os povos ele fez um, e vindo evangelizou a paz, paz para os que estavam longe, paz para os que estavam perto. Ele é a nossa paz, o nosso rei vem aí, não temas, não tenha medo, eis aí o teu rei, humilde, sentado na cria da jumenta. Ele veio em missão de paz, ele veio trazer paz, ele veio fazer paz entre nós e Deus. Esse é o nosso rei. O senhorio de Jesus é suave, o seu fardo é leve. Mateus capítulo 11, 28 a 30, vocês conhecem a passagem, ele diz: vinde a mim, todos vós que se encontram cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E o resultado? Vocês vão achar descanso para as suas almas. Esse é o nosso rei. É o rei que alivia a nossa carga. É o rei que dá descanso para a nossa alma. O profeta Isaías profetizou dizendo: ele não clamará, não gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, Isaías capítulo 42, versículos 2 e 3. Meus irmãos, a vinda do Messias, a entrada triunfal de Jesus, significa que ele, como humilde pastor, o rei pastor, entra na cidade santa para assumir o seu lugar de direito. Ele entra na cidade santa para assumir o lugar que era devido a ele desde antes da fundação do mundo. Ele vem para dar sua vida pelas ovelhas, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, como rei de Israel, nesse ato, alcança, ele antecipa o alcance mais amplo que a humanidade desfrutará no seu reino de salvação. Ele trouxe paz, ele trouxe salvação, ele trouxe justiça, e eu e você fazemos parte desse reino hoje. Eu e você que estamos aqui nessa manhã, celebrando o nosso Deus, aclamando o Rei, dizendo, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós entendemos isso. Esse é o significado da entrada triunfal. Esse é o significado do Domingo de Ramos. Não é um ritual, não é uma festa mecânica, mas é uma celebração do nosso Rei. É uma aclamação do Rei que veio e que nos salvou. Ele veio trazer salvação. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e eu e você, repito, eu e você fazemos parte desse reino. Hoje nós entendemos, aprendemos aqui com o texto, o significado da entrada triunfal de Jesus. Talvez não tenha sido tão triunfal, ou triunfalista, como muitos imaginassem. Talvez não tenha sido tão pomposo, né, aquela coisa tão pomposa como as pessoas teriam planejado, os mestres de cerimônia teriam feito ali a preparação para esse momento. O rei entra humilde em Jerusalém. Ele sabe que o caminho do trono é o caminho da cruz. Ele sabe que ao entrar naquela cidade, a mesma multidão que o aclamava, Hosana, salva-nos, Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor. É parte daquela multidão vai gritar, crucifica-o. Parte desse povo é que vai dizer, não, queremos Barrabás. Mas ele veio mesmo assim, ele entra mesmo assim, por amor, a mim e a você, por amor de nós. Ele entra, ele obedece, ele cumpre todo o propósito de Deus. E agora ele está exaltado à destra do Deus Todo-Poderoso, ele é o nosso Senhor. Ele conquistou para nós tão grande salvação. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos motivos para celebrar. Nós temos motivo para adorar a Deus e dizer, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque eu sei que eu não tinha condições, eu não merecia, mas o Senhor me alcançou. E eu agora faço parte, não daquela multidão, daquele tempo em Jerusalém, mas eu faço parte dessa multidão que está aqui hoje e que pelos séculos dos séculos haverá de celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.